Fala, pessoal da Podosfera Brasileira, tudo bom com vocês? Estamos de volta depois de um breve ato. O programa estava passando por algumas mudanças literalmente. O podcast aqui vos fala estava de mudança, agora eu sou mais um novo do turno da minha série Morando Sozinho. Agora não mais temos problemas, então você não terá mais cachorros latindo durante o seu podcast. Você não terá mais alguém pedindo para eu falar mais baixo, porque a minha mãe não mora mais comigo. Então, agora eu estou morando sozinho.
A mudança
sozinho.
Do Rainer morar sozinho foi ele expulsou a mãe dele. Porque ele não falou. Ele não falou, não moro mais com a minha mãe. Ele falou, minha mãe não mora mais comigo. Com um belo dia ele acordou, olhou pra mãe dele e falou:
minha mãe nada, não tô entendendo.
Antigamente,
esse lugar é pequeno demais para nós dois.
Antigamente, quando as pessoas me perguntavam, é tipo, se você morasse assim, eu falei, não, minha mãe mora comigo. Eu falava, não, pô. Agora eu falo, agora eu sou bonito. Então agora tudo mudou. E falando nisso, né, que é um fato social, nós vamos falar de outro marco social, né, vamos dizer assim. Vamos falar de Big Brother Brasil. Né, Eu considero Big Brother Brasil um marco antropológico, mas eu sei que tem pessoas que consideram algo bullshit ou coisa do gênero, mas eu acho que...
Alienação!
Eu acho Big Brother uma coisa muito interessante de certos pontos de vista. Eu respeito muito as pessoas que não gostam, também da mesma forma que... Eu só não respeito a pessoa que julga quem gosta de Big Brother, que eu acho que já parte para um lado de pau no cu. Mas...
Mas o latim dele foi incrível.
Do Big Brother, e eu voltei no 20, até porque eu acho que todo brasileiro decente, de bem de fato, né, voltou pro Big Brother a partir da...
O brasileiro desempregado na pandemia voltou, né?
Que eram todos, basicamente, né? Quase todos, pelo menos. Voltou do brasileiro, de fato, enfim, não vamos entrar nesse mérito agora. E a gente veio... E a gente quer falar disso, né? O Multifinito é o podcast que fala múltiplos assuntos no infinito mundo da cultura pop. E o Big Brother nada mais é cultura popular também. Aqui comigo
Caralho,
estão...
maneira que a gente tem um slogan. Desde a criação do podcast, é a primeira vez que ele usa. Bom, é meu volume.
É verdade.
Eu criei o nome do podcast com o slogan. É a primeira vez que eu estou usando em
Jamais
dois anos.
Jamais foi utilizado, é inacreditável.
Caraca, é verdade, nem no antigo feed eu acho que eu usei esse.
É o primeiro caso do não slogan, tá ligado? Ele foi criado pra nunca ser vociferado.
É um easter egg pra quem curte o Multifinito, o slogan.
Possivelmente. Cara, é muito louco isso. Bom, depois desse fun fact, né, do Vitão, acho que já vou passar a apresentar quem tá aqui comigo pra analisar e fazer essas cutucadas sobre Big Brother Brasil e essa obra de Boninho. Vitão, meu querido, como é que você tá?
Olá, pra quem não me conhece, né, eu tô um tempinho longe aqui do Leirão, muito trabalho. Eu sou o Vitão, eu não canto Racionais Acústicos, eu não pego a mulher do Whindersson e eu tô vitubizado.
Pô, Vitão. A Vitube, cara, a Vitube é aquela mina que não toma banho, né, porque a gente tá sabendo disso, que ela não toma banho, aparentemente, a última daquela não toma banho. Mas que ela tá
o João falou isso no podcast dele, que a Vitube não toma banho.
É o primeiro podcast que eu participo que o cortado é maior do que vai pro ar.
Parabéns, você tá um grande censurador hoje, Vitão. Você...
Porra,
cara, quando eu lembro de você é um boninho.
Quando eu sou a régua moral do programa é porque tem algo muito errado.
O Vitão vai ser a Lumena do podcast hoje. Ele vai... Não, vai
liberar um... O Vitão foi o cara que, quando eu entrei aqui a primeira vez, mandou tomar no cu. Você vê como que tá a sua moral.
Não seja por isso. Você vai tomar no cu de novo. Mas,
Vitão não autorizou.
Calma aí, deixando bem claro. Vai tomar no cu de novo, mano. Não é por isso. Uma coisa não anula a outra.
Obrigado. Sinto muito amor aqui.
Bom, agora...
Esse aí que já falou, né, o mais novo de nós, o que talvez tenha visto bem menos edições Big Brother que todo mundo aqui, Gustavo.
Meu Deus, é verdade, o Gustavo nem era nascido quando saiu o primeiro Big Brother.
Gente, eu só comecei a ver no 20.
Não viu o alemão de sunga branca?
Não vi, gente.
Não, o alemão de sunga branca não viu. A mulher tomar no cu e enfim.
Eu fui convertido, eu era o cara que achava o BBB uma merda, pra você ter ideia.
Ele não viu Maria Eugênia, cara.
Ele não viu Rádio Pinel.
Não viu Rádio Pinel.
Gente, pra ver se vocês estão falando grego, vocês têm ideia.
Não é grego, não. Era alemão. O alemão que ganhou, não foi grego, não. Ele não viu Yarnuou, cara. Puta que me pariu. Ele não viu o Happy Day.
É, mano. Ele não viu muita coisa. Pra ele, o Fernando é só aquele para-atleta de cadeira de rodas, não um ex-BBB, entendeu?
Caralho.
Pra mim, o Fernando é ex-BBB. Eu não considero ele para-atleta.
Só tem que lembrar que para todo BBB tem no mínimo 3 Fernandos. Então, tipo assim, é muito amplo. Eu acho que se a gente fizer um apanhado, é o nome mais é o nome mais presente em todos os BBBs, é Fernando.
Mas
Fernando e Natália.
É legal que o Arcrebiano pode levar pra si, que talvez ele vai ser o único, né?
Na verdade, o Gustavo nem viu a Grazi Massafera dentro do Big Brother.
Pra ele, ele é a atriz da Globo, né?
Não, pra mim também, ela continua sendo, só pra deixar bem claro.
Eu não vi no Big Brother.
Eu já falei, eu comecei a ver no 20, o resto eu não ligo.
Ele não sabe que o Thiago Leifert foi do Big Brother 3. Podia começar a inventar os bagulhos, tá ligado?
Vocês estão pirando, calma aí.
Mesmo,
eu tenho uma certa noção.
O Azaghal fazia uma parada, o Azaghal do Jovem Nerd, ele falou que fazia uma parada, que ele ia nas boates no Rio, e ele falava, David Pazos, BBB 3. Aí, tipo, a galera nunca lembrava.
É, mano, tu não tem tempo. Mano, é igual o cara que quer beijar na boca, genial. E fala que é jogador. A mina não vai ter tempo de olhar o Google, tá ligado? É um tiro mano. Muito rápido. Em compensação, é um tiro de cada curva.
Não, Vitão, hoje em dia eu vou dizer que tem. Hoje em dia eu acho que tem tempo.
Eu já fiz isso na Máriozinho de Copacabana. Você... Eu tinha o quê? Eu devia ter uns 20. Foi a primeira vez que eu fiquei solteiro. Acho que eu tinha uns 22, 23 anos.
Primeira vez. O Rainer, a régua de tempo dele é essa.
Desde criança ele namorava.
Eu não sou o Rodrigo do BBB 2, tá? Mas eu falei isso.
Cara,
nossa,
todo... Assim, isso é um bagulho papo reto. Todo cara carioca conhece pelo... Ou conhece ou já foi o cara que diz que é jogador. Já nem tem quebrado no esquema.
Eu acho que não.
Cara, é até mais fácil, porque, se, por exemplo, porra, um cara que tem um corpo meu do Rainer, assim, falar que, foi, que é jogador, porra, não cola. O BBB é mais fácil.
Eu não posso falar que sou jogador.
Cara, se o Rainer, assim, eu conheço o Rainer há uns 4 anos. O Rainer, ele transitou da varíola pra, sei lá, pro operado de bariátrica. Então ele tem que... Ele não tem como meter que é jogador, tá ligado?
Não, mas eu já meti que eu fui BBB ou fiz malhação. Eu já falei que fiz malhação.
Também dá pra mandar.
Caralho, meu Deus.
Malhação dá.
É bom que como eu sou jovem ainda, eu tenho aqui anotações de várias tentativas aqui.
Gustavo, você é garoto ainda.
Malhação. Malha...
Não leva esses exemplos pro seu coração.
Um que deu muito certo, mas agora...
Continue sendo puritano nas suas atitudes.
Gustavo, esse agora que eu vou falar nem te ajuda, porque aí perde totalmente, mas eu já falei que era escolhido da Capricho, e aí quando a mina perguntava, eu mostrava a foto. Eu tinha uma foto.
Meu Deus. Você tá de sacanagem, Rafa.
Mano, conhecido meu mandou que foi a todo Chiquitito. Pode tomar no cu.
Eu peguei, escolhi.
Gente, a Carla Dias está nesse estado de BBB, Chiquititas, vamos pra pauta, pelo amor de Deus.
Então, a pauta é basicamente Big Brother Brasil. Big Brother Brasil surgiu no Brasil em 2001. A primeira edição foi em 2001.
Caso o ouvinte inclusive, não saiba, existe em outros países. Então, tipo, tem o Big Brother Brasil da Holanda, o Big Brother Brasil Alemanha.
Tem uma... Não tem uma na brasileira Itália, aí no Big Brother que tá lá fora aí, que tá sofrendo um monte de preconceito, um rolê desse?
É do Big Brother Brasil e Itália.
Big Brother Brasil e Itália.
Saiu já, ela saiu em quarto lugar já.
Só que qual é a parada? É pra dar origem do programa, né? O programa no Brasil se originou em 2001.
Que no caso é o Big Brother Brasil Brasil.
O prêmio era R$500 mil e o primeiro ganhador foi Kleber Bambam.
Isso.
O Gustavão conhece como o cara do meme 37 anos.
Isso. Mas eu sabia que ele era de BBB porque eu acabei aprofundando um pouco na história dele.
Então, assim...
Abre aspas.
Mas dá pra
saí
ver.
Saí de casa, comi pra caralho.
Mas dá pra
quem
ver
proferiu
quem
esta frase?
Ver, né?
Um bodybuilder? Um Corbucci Itz? Dá pra ser qualquer um dos três, tá ligado?
Cara, e assim, o Big Brother Brasil foi uma febre. E é curioso isso que as pessoas acham, que agora, depois de um tempo, o Big Brother passou a usar o ano que ele passa, né? Então, não tem 21 edições de Big Brother. Inclusive, ano que vem, Big Brother Brasil vai comemorar... Não.
Na verdade, cara, teve um ano que tiveram duas edições de Big Brother. É um ano que teve dois Big Brothers no mesmo ano. Entendeu?
Sim.
Então, aí como é que fez pra igualar? Porque agora tá certinho.
Não,
na verdade, não são. É, tipo, eles começaram a usar, na verdade, tem 21 edições, mas eles começaram a usar realmente o que a Rainer falou, o número.
Mano.
Do ano.
Eles começaram a usar a partir do BBB,
BBB
12, se não me engano. Foi 12 ou 13.
Porque teve um ano aí, eu não me lembro qual foi, se foi o...
E teve duas edições, sim.
Não sei se foi em 2002 que teve...
É, então, mas se começa em 2001, tem duas edições em um ano, você iguala, né?
Não, olha que não. Então, eu acho que foi em 2002 que teve no início do ano e no final do ano. Eu acho que foi isso.
Isso, teve duas edições no mesmo ano. Então, tipo, não são 21 Big Brothers, entendeu? Seriam, no caso, 22. Entendeu?
Exato.
Tipo isso. E aí eles pegaram e começaram a igualar com o ano. Pra poder pegar todo esse marketing, entendeu?
É, exatamente. Inclusive, entendi. Eu tenho um tweet do Chico Barney que eu adoro, que ele fala assim, que ano que vem o Big Brother vai fazer 20 anos, né, que passa no Brasil. O Boninho devia chamar todo mundo, inclusive famoso e não famoso, que nasceu em 2002, pra, tipo, pra todo mundo ter 18 anos na casa, tá ligado?
Ia ser foda.
Ia ser
eu
foda.
Acho, eu vi uma parada no todo Twitter, eu achei bem interessante fazer um Big Brother só de psicólogo, mané.
Gente, mas a Lumena não deu muito certo, não.
Exatamente, mano. Botar só os psicólogos lá dentro
e
ver qual pessoa
tá
primeiro.
Não, ia ser... Cara, te falar... CRM, ninguém ia poder trabalhar mais e ia todo mundo fazer presença VIP em boate depois. Porque ninguém ia poder mais...
Mano, eu já conheci uma pessoa psicóloga, tipo, que, assim, é uma das pessoas mais desprezíveis que eu vi na minha vida, tá ligado? No sentido de humilhar os outros, de escrotizar o ser humano mesmo, é meio pica essa parada.
Eu conheço duas pessoas que são psicólogas. Uma foi uma menina que eu saí há muito tempo atrás e ela era muito legal. A outra é a minha antiga terapeuta. E, cara, são pessoas incríveis. Assim, ó, ela realmente era uma pessoa muito legal. Ela era psicóloga e era uma pessoa legal pra caralho.
Não. De forma alguma, eu quis dizer que é um somatório. Só quis dizer que dá pra rolar.
As pessoas que fizeram psicologia são pessoas completamente deturpadas da cabeça. Assim, tirando a minha psicóloga, que é uma psicóloga muito boa, mas as pessoas que eu conheci, assim, do meu círculo de amizades que fizeram psicologia são completamente doentes.
Tá, mas você entende.
O que a gente tira...
Você entende que você é uma psicóloga, você não tem um convívio por ela pra saber se ela é uma pessoa doente ou não? Você só tem um momento profissional com ela? Você não tem como julgar.
É, só psicólogo pode ser um bom profissional e talvez não um bom ser humano.
Ô, Rainer, acho que o que a gente tira dessa conversa não é nem a questão de, tipo... É que pode parecer que a gente tá colocando que, nossa, todo psicólogo é filho da puta. Não é a questão.
Não, não
é isso. É que às vezes a gente... Ainda mais quando a gente tá na posição de consulta lá... A gente pensa, tipo, caralho, mano, essa porra dessa pessoa aí, ela deve ser totalmente bem resolvida com seus problemas, porque ela tá resolvendo os problemas dos outros, quando na verdade não.
É uma pessoa muito superior a você, você sempre pensa nesse lado. Até porque, pô, eu não vou pagar alguém que é pior que eu pra cuidar de mim, entendeu?
A gente vive essa ideia da pessoa. Desculpa te cortar, cara.
Pode falar, pode falar.
Da pessoa. O domínio teórico se adequa à prática, porque, por exemplo, eu trabalho com esporte, né? Existem técnicos excelentes do meio do esporte que não jogam o jogo. Tipo, não sabem meter a mão e pegar o jogo e jogar. Mas o cara estudou o jogo, ele sabe fazer. Assim como existem cardiologistas com problema do coração e psicólogos com os problemas pessoais. A pessoa, ela não precisa aplicar aquilo em vida pra dominar o tema. Exatamente. É recomendável e tal, mas tá ligado? Não precisa exatamente ser a máxima.
Pessoas, assim, no caso do meu ciclo, pessoas que estão estudando, fazendo faculdade, não pessoas formadas.
Ô, Elisa, mas aí eu vou ser faculdade, eu faço faculdade, não dá pra fazer faculdade e não ser doente, cara. Aí a gente vai entrar nesse consenso. Mano, hoje eu olhei pro meu quadro do semestre e eu chorei. Eu chorei por dentro, porque por fora não tinha água pra sair, tá um calor da porra.
Mano.
Eu falei, peraí, eu não vou concluir isso até o mês 5. Não dá.
Cara, eu tenho 13.
E a Elisa ainda faz duas. Assim,
trazendo pro Big Brother, que é o tema do programa, do tema do podcast, essa questão que a gente tá falando justamente do convívio. Porque o Big Brother, ele evoluiu muito de 2001 pra cá.
Cara, o Big Brother, ele teve problemas seríssimos no início com parada de direitos humanos, tá ligado? Porque ele era completamente desumano com a galera.
Aí foi e voltou até esse ano.
Não sei se vocês lembram, tipo, eu era muito pequena na época, mas as provas de resistência...
Era uma maluquice. Era uma maluquice.
Desumano, tá ligado? A galera muito... ficava sem comer, tá ligado? Teve uma época que teve um bagulho de tá com nada, tá com tudo, que a galera ficava literalmente no arroz feijão e
aquela, aquela que o alemão ganha do cowboy, que era ficar dentro de uma cadeia de madeira.
Pessoal, aqui a gente teve alguns problemas técnicos, pedimos perdão, mas dá pra continuar ouvindo o programa. Segue.
Iris, então, que tava acharam a ter que dar uma maneirada nas paradas, tá ligado? Pra poder chegar no que o Big Brother é hoje. Então, tipo assim, eu vejo como, assim, na minha opinião, como um puta reality show. Porque...
Eu vejo até como um experimento, cara. Eu vejo como um experimento sociológico, sinceramente. Real.
É um experimento sociológico, cara. Porque você enfia 20 pessoas que nunca se viram na vida, completamente diferentes uma da outra, dentro de uma casa, sem televisão, sem contato com o meio externo, sem nada, tá ligado? Eu, particularmente, eu não tenho coragem. Eu adoro Big Brother, mas eu nunca me inscrevi na minha vida em Big Brother. Porque eu não tenho coragem de me enfiar dentro de uma casa com gente que eu não conheço, sem contato com o meio externo, eu ia surtar lá dentro, cara. Eu ia ser um Lucas da vida, tá ligado? Eu ia ter um surto psicótico lá dentro.
Sim,
tem uma prova.
E é porque justamente a gente vai nisso, que a gente tá. O Big Brother é basicamente, para nós, o público, é julgar o convívio de 20 pessoas dentro de uma casa. E eu tô usando agora até a informação que, né, eu até falei, off-topic, não tão off-topic, mas tipo, o que eu falei com o pessoal antes, né, a gente tava fazendo a pauta, de a gente ouvir os podcasts e o Nego Di, né, que foi o cara que saiu dessa última edição, aparentemente, ele falou muitas coisas, ele falou no podcast do Rafinha que eu achei muito interessante, que a própria produção, quando isola eles antes de botar pra casa, tenta tirar eles essa sensação, a noção de tempo. Tipo,
isso.
Ele fica...
Tem um pré-isolamento
dias,
antes dele entrar na casa.
Tem um pré-isolamento dos caras, 10 dias no hotel.
Não, mas esse pré-isolamento foi por causa do Covid, não foi, não? O desse ano?
Não, sim, mas sim. Não rola mesmo.
Programa, ele já tem esse pré-isolamento de 10 dias.
Mas foi maior esse ano, não foi?
A noção.
Não, sempre tem.
É pra eles já perderem a noção do meio lá fora. Entendeu? E até pra poder também as pessoas não saberem quem é que tá no programa antes da hora.
Exato.
Pra eles não terem contato com mídia, com nada. Pra poder ser anunciado na hora certa.
Isolamento. Só antes de sairmos do tema, só queria lembrar uma prova que teve. Não sei se o Gustavo com certeza não vai lembrar. Que é nessa prova. A mina passou mal de um jeito. Tipo assim, quem é que já tentou cair? A mina cai igual merda, assim. Aí, tipo assim, o cara vai tentar pegar. Aí, brother, quem é que já tentou pegar alguém desmaiado? Tá ligado que a pessoa pesa mais. A pessoa que tá desmaiada, ela dá uma pesadinha um pouco maior. E o cara passa uma vergonha. É inacreditável. Porque a mina pesando igual merda, o cara tentando carregar, não consegue, obviamente.
Foi 18,
porque ele vai. E eu acho que cara. É que ele vai largando ela. Foi a Aline, eu acho.
Aline,
não, foi a Aline.
Sim.
Aí, tipo, tem uma hora que é engraçadão, que ele pega a mina assim, aí ela meio que dá uma escorregadinha assim, engraçado agora, falando, né? Porque a gente sabe que ela sobreviveu, né? Ela dá uma escorregada. E ela bate com os cornos no chão e a perna trepa por cima da cabeça. É muito engraçado. Caraca, e é, dá pra entender. Merda, quem já tentou carregar alguém desmaiado, tá ligado? A pessoa dá uma pesada a mais ali. Parece que, tipo, 70 quilos vira 120, sabe? E é foda.
Gente, rapidinho, vou dando mais pausas, umas pausas aqui.
Não, e assim, olha o seguinte, é muito engraçado. Não, sério, só te falar, é porque, assim, é, nesse último Big Brother, a gente teve aí lesões nas provas de líder, né? A gente teve o Arthur.
Não, essas lesões foram podres. O Arthur...
Não, foi podre.
Arthur e, assim, inspirou um crossfiteiro e se escaralhou todo numa piscina de bolinha, mano. Não.
É, cara, mano. E ele conseguiu perder com uma prova física pro Fiuk, que fuma 30 cigarros por dia.
É, o Fiuk.
E é um moleque
de fofa, cara.
Vocês me conhecem, vocês sabem que eu assisto, inclusive eu tô com o pay-per-view ligado aqui enquanto a gente tá gravando. Eu assisto o pay-per-view do momento que eu acordo até o momento que eu vou dormir, assim, a não ser, enfim. Eu realmente, eu gosto de acompanhar. É, cara, o Fiuk, ele é bizonho. Ele é...
Bichinho uma... fuma, né?
Cara, e ele só fuma daquele filtro vermelho. E ele é um atrás do outro, moleque. Eu não tô de brincadeira, eu não sei como é aquele moleque teve pulmão.
Cara,
pra fazer aquela
fuma...
prova.
Só sair com o pulmão menos de 80% danificado já é um prêmio pra
moleque,
ele.
Moleque, eu fiquei tipo, caralho, crossfiteiro, entendeu? O cara lá que fica falando, sou profissional de crossfit.
Pede, sou um puta crossfit, toma 30 ovos por dia, perdeu o meu.
Gilberto, é, doutorando, e o Arthur, um puta crossfiteiro.
Não, ele falou pra Carla, você é uma puta atriz e eu sou um puta crossfiteiro.
Foi? Não, e tipo assim, esse Big Brother, assim, ele me deu várias agonias, assim, no início. É... Porque pegou bagulhos, assim, que foi muito pesado, assim.
Sim, assim. Eu acho que... Mas aí é que tá. Eu vou pegar a minha...
Crossfit é um mal geral, né?
Eu acho que... Crossfiteiro, né? Enfim. Crossfiteiro nem a gente. É...
Qual é, Heine?
Gente, o bombado do BBB tem que acabar, né? Todo BBB tem os bombados, não aguento mais.
Isso faz parte da cultura popular brasileira, entendeu?
Ele é o cachorrinho do Projota, cara. Ele é o cachorrinho do Projota, fala alguma coisa e ele vai lá. Ele outro dia ele virou, agora você pode me chamar de Projota Júnior.
Eu vi. Gente, a foto que ele tá beijando a Carla e abraçando o Projota é maravilhosa, cara. É maravilhosa.
Quem nunca?
E assim, quem nunca? O que eu queria botar na energia raciocínio pra ver se vocês conseguem me acompanhar. A gente tem, desde 2001, o Big Brother, como eu falei, a gente julga o convívio de 20 pessoas dentro de uma casa. Só que esse julgamento nosso para com eles mudou durante todos esses anos. Porque de 2001, no início... Era R$500 mil o prêmio. Na época, R$500 mil bem usados resolviam a vida da pessoa, na época.
Com certeza.
Lembrar.
Na época é a minha rola. Se tu me der R$500 mil hoje, eu nunca mais trabalho.
R$500 mil hoje, Vitão. A gasolina tá quase R$7.
Eu duvido.
Você já gasta quase R$200. Tá, né?
Caralho, eu vou vender no D até o meu cu fazer buraco.
Vai fazer.
Tá maluco.
Você decidir viver.
Você
decidir coin. Possível. Então, assim, o que acontece? A gente olhava no início, como a gente tinha sempre os dois pontos. Era o carisma versus necessidade. Então, o primeiro foi o Bambam, que tinha um pouco dos dois, né? Era um cara dançarino de axé, bem simples, mas ele era muito carismático, era muito engraçado. Aquele da Maria Eugênia custou.
Ele foi esperto. Ele foi esperto porque ele pegou o público.
Calma aí.
Ele pegou o público na emoção.
Não, mas é que isso chama carisma, na minha opinião, pelo menos.
O Bambam era dançarino de axé.
Ele era dançarino de axé.
Era dançarino de lamberóbica.
Eu não. Não, lamberóbica não é axé. Vamos lá.
É lamberóbica, não era axé.
Não tava porra toda, já dançou, ainda estava axé, ele mesmo já passou, falou isso.
Era axé, mas ele
não... Eu tava lá, eu era o jacaré, porra. Eu estava lá. Calma aí, abre aspas. O axé faz parte da lamberose. Ela falou isso como algo tão mais sério do que realmente é, tá ligado?
Pô, desculpa, porra. Você é da associação axé?
Brasileira dos lamberóbicos.
Meu irmão...
É ABL.
O maluco é alumínio.
Lamberóbica, porra.
Isso é muito grave. Você tá desletimizando.
Você tá desletimizando. Ih, cara.
Eu sempre imaginei que lamberóbica fosse passar a língua em alguém que tá fazendo bicicleta.
Legitimizando a jornada do dançarino de
dança.
Então, eu quero falar da nossa da visão como público. Que a gente olhava o carisma versus necessidade. Então, depois do Big Brother, eu vou dar um exemplo de alguns, tá? Depois teve a Cida, que era uma pessoa muito necessitada, então a galera, todo mundo olhou pra ela e deu o prêmio.
O Agostinho, que era daqui.
Ela perdeu o prêmio todinho. Ela tá perdeu.
Exato. Então, assim, tem caras que foram. O Alemão foi carisma, o Rafinha foi carisma. Gisele. Pulando, Fael foi necessidade. Então, assim, tinha sempre uns caras. Sempre era por isso. Sempre teve isso. A partir do 19, eu vou falar isso real, porque eu falo real mesmo. Do 19, que foi o Big Brother com a menor audiência da história, e ninguém
foi
ligava.
Big Brother, ninguém lembra, ninguém lembra.
Ninguém lembra, e eu fui a duas eliminações dele na Globo, tá? Eu fui a
duas eliminações. Meu Deus! Puta que pariu.
A minha namorada na época.
Torcedor fanático do Marcos Harper.
Eu vou explicar. Não foi o Marcos. O 18 foi o Marcos. O 19 foi da Paula, que é a mina racista, escrota pra caralho, que ninguém ligou e deu tudo.
Big Brother.
Exatamente, ela ganhou. E foi o Big Brother que ninguém ligou, que tipo assim, foi.
Cara, esse era o do Kaysar?
Foi, não. Não,
casar foi o Big Brother 18.
Isso, 18 ou 17, uma coisa assim. Esse da Paula, ninguém não tem
O 18 tinha uma mina que eu conhecia, que era uma conhecida minha e de um amigo meu, que era a Clara.
19 não tem ninguém marcante. O 19 marcou o seguinte, que teve a derrota...
Não, na verdade, tem sim uma pessoa marcante no 19, que é a Hannah Khalil. Que, na verdade, ela só começou a fazer sucesso porque a MTV pegou ela. E ela começou a fazer sucesso por conta da MTV.
Então, exatamente. O que eu quero falar é que, assim...
Mas tu também, cara, deixa eu te cortar só mais uma vez. Que raciocínio demorado do caralho.
Você vai me entender. Você vai me entender.
Porra, fala logo.
O 19 foi o seguinte... Tem a Hannah, né, no caso que a Beleza falou, que ela é até mais marcante por pós-Big Brother do que necessariamente no Big Brother. E foi aquela questão de que foi a derrota, né? Foi o Bolsonaro eleito e a Paula ganhar o Big Brother. Foram essas. Esse Big Brother, olha que história. Essa é um off-topic rápido, só pra contar essa história que é muito boa.
Puta que pariu, vai.
A minha marina na música.
Bota aquele negócio assim, 2000 anos depois.
Qual o namorado da época? Com certeza tem namorado no meio.
Você mede a timeline do Heiner por causa do namorado, sabe?
Pera aí,
Camalho. Vai, fala.
Essa minha ex, ela tinha contato na Globo da menina. Que levava, fazia esse tour, né? Pra você ir nos programas e tal. Eu fui duas vezes no encontro com a Fátima Menage também, enfim. No Big Brother, eu fui na eliminação, que é aquela entrada. E aí, olha, eu vou revelar agora bastidores. Big Brother, a galera monta a plateia ali de acordo com, tipo assim, beleza, tá? Tipo, ei, vocês são um casal bonitinho, vem pra
qualquer
frente.
Qualquer programa de auditório, isso não é segredo.
Exatamente.
Aí, beleza. Aí calhou que eu fiquei do lado da mãe do maluco que tava no paredão. Fiquei do lado dela.
Você tá zoando que tu apareceu naquela... só quer pagar de bonito.
É
lógico,
é que
eu fiquei do lado da mãe.
Aqui, né? Porra.
Não, eu apareci
de tão lindo que eu sou.
Eu apareci
no YouTube. Vamos pesquisar vídeo no YouTube desse paredão.
Matei, eu apareci a toda hora. E aí, tipo assim,
causada. Não, eles só pegavam quem era bonito, então eu tava lá na frente.
Não, eu tô falando real. Não, na história não é exatamente o que eu tô falando real. Aí o que acontece? Quando o cara, só não saiu o cara que a mãe tava lá, saiu um outro cara. Quando esse cara sai, ele tira foto com todo mundo da plateia, né? Ele vai sentando no meio de uma galera, papá. Ele, na hora que foi sentar na parte que eu tava da plateia, ele sentou do meu lado, diante do meu lado. E aí o G1, ele usa uma foto do eliminado com a galera pra expor ali, tipo, fulano eliminado com tanto tempo.
Fudeu.
Que é a que eu tava do lado. Aí, tipo, beleza, eu tinha acabado de começar numa empresa que eu tava trabalhando. Fui... Tá me ouvindo?
Demitido.
Uhum. Aí eu fui trabalhar no dia seguinte, um monte de gente começou. Pô, te conheço. Tu não tava no Big Brother ontem?
Aí ele. Sim, eu fui eliminado e mandei currículo rapidão.
Aí eu tava no Big Brother ontem. Aí, tipo assim, chegou num telefone sem fio que as pessoas achavam que eu não que eu tinha ido ao Big Brother, mas eu estava no Big Brother.
Puta merda.
Um
onipresente.
Minha vida normal hoje, né?
Participou do Big Brother? Que porra é essa? Eu falei, não, tá maluco, cara. Como é que o pessoal falou que tu tava no Big Brother? Ontem tu foi eliminado. Eu falei, tá maluco.
É porque esse Big Brother, ele foi tão flopado, cara. Tão flopado, tão flopado.
Exatamente, eu participei aqui, olha que merda. E aí acontece, no 20, aí no 20 nós tivemos o caso pandemia, em que o Big Brother conseguiu se, né, conseguiu se aproveitar disso, que era a única coisa que não tinha parado, né?
Não, 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 e não só a pandemia, né, Rainer? Teve a reformulação do Big Brother.
Isso.
Foi uma coisa diferente.
Foi que eles começaram a fazer o rolê de chamar influencers.
Famosa, gente não tem nada.
E aí que eles começaram, porque eles viram que só colocar a galera anônima não tava dando audiência. Entendeu? E essa foi a grande jogada do tio Bonnie, do Bolinho.
Eles investiram em edição do Big Brother. Eles começaram a investir muito mais em edição.
Não, também. Deixa eu te falar, qual foi a mega jogada deles? Eles pegaram uma galera que tinha muito seguidor.
Sim.
Entendeu?
Eles pegaram... Até a galera que é anônima tem bastante seguidor.
Entendeu? Eles pegaram uma galera muito conhecida. Entendeu? Eles pegaram uma galera extremamente famosa e meteram lá dentro. Pô, eles pegaram a Boca Rosa, mané, e enfiaram lá dentro.
E assim, tá uma coisa que eu acho maneiro, por exemplo. Esse Big Brother 20, ele teve o arco, né, da galera do machismo versus feminismo, né, do boy lixo com a parada sensata e tal, que foi um arco muito legal. Só que no fim, quem venceu o Big Brother não foi uma pessoa necessitada e também não foi uma pessoa mega carismática. A Thelma não era uma pessoa muito animada.
Eu gostei da Thelminha ter ganhado.
Mas eu acho que a gente gosta da Thelminha que nem a gente gosta agora, sei lá, da Camila. Que, gente,
eu
assim.
Você
gosta, mas não é a pessoa foda do BBB. Não é o que marcou o BBB. O BBB 20 foi marcado pelo quê? Manu, Prió, Babu. E acho que é isso, né? Foi isso. Foi essa marca do BBB 20.
Eu acho que a Thelminha, ela fez a história dela. Na maneira dela.
Então, cara,
Era uma participante, era uma jogadora, que ela não estava envolvida em todas as tretas, mas ela estava envolvida nas tretas necessárias.
Ela foi uma pessoa que conviveu, que viu ali, ela estava no momento em que as fadas sensatas falavam merda também, ela estava ali no momento que falavam bosta. Da mesma forma que ela tava ali, só que assim, ela soube muito bem mergulhar entre todo lado do Babu, todo lado das meninas, ela soube muito bem, ela foi uma planta
ela
que soube...
Ela soube ser fluida.
Ela soube ser fluida, mas assim, eu não tô falando que eu não gostei, Lira, só tô falando que assim, que a Thelma, ela não tinha nem o carisma e nem a necessidade, porque a Thelma, ela é anestesista, ganha dinheiro para caralho. Tipo assim,
porra, mas entre ela, Manu e Rafa, Calimã, porra, não tem, né?
Ela não precisa.
Real, né?
Ela não precisa do prêmio de 1 milhão. E pior que hoje.
Isso, cara, eu... como assim? Todo mundo precisa de 1 milhão e meio, mano.
Peraí, olha só.
Menos Manu Gavassi.
1 milhão e meio hoje.
Manu Gavassi e Rafa Calimã.
Calma, ó. 1 milhão e meio hoje não resolve. Não resolve a vida de ninguém. 1 milhão e meio hoje não.
Vai tomar no teu cu, vai. Vai te tomar no cu. Vai tomar no teu cu.
Gente, pô, gente, que aí, gente. Você não vai conseguir parar de trabalhar pra sempre com 1 milhão e meio no bolso. Você não vai conseguir,
mano. Se você souber investir o seu dinheiro, se você souber
administrar. Mas se fuder, tu não vai nunca mais
falando. Mas pessoal, nossa moeda é fraca, ó. Nossa moeda é fraca. E outra, não é esse total de grana que vem. Vocês sabem que a pessoa não ganha 1 milhão e meio limpo.
Não, não, é assim, o Max falou naquela entrevista que isso já é, o prêmio na verdade é mais que isso, aí na hora de abater acaba virando isso, entendeu? O prêmio é sempre mais do que anuncia.
Grande pró do Big Brother é que ele sempre fala, 1 milhão e meio é limpo, livre de qualquer imposto, ou seja, eles recebem...
Porque o prêmio, digamos, na verdade ele é 1.900, na verdade é 1.900, aí vai abatendo tudo e vira.
Você pode buscar aí, na história do Big Brother a gente vai ter mais casos de pessoas que não ganharam e tiveram depois um sucesso assim, tipo, uma condição de vida boa.
Sim, mas depende, entendeu?
Eu tô falando o seguinte, eu tô falando que assim, a Thelma não era uma pessoa que necessitava. Então assim, eu tô falando do perfil. Hoje o Big Brother, ele é puramente a competição. Ele é o convívio social e ele é o jogo. Porque hoje a gente olha pro Big Brother... Para essa edição, a questão do caráter, né? Porque a gente olha realmente para a pessoa tem que ser uma pessoa maneira. A pessoa não pode ser uma pessoa filha da puta, mas ser necessitada. Então, assim, agora, o público tirou essa visão de tipo, ah, coitadinho, ele precisa muito do prêmio. Não, não tem mais isso. É o jogo. É o jogo e as pessoas têm
que... Porque também não tá entrando uma galera extremamente pobre, né?
Exato.
É, com os famosos, principalmente, né? Quanto isso.
Eles mudaram um pouco isso também, né? Não tá entrando uma galera que tô falando. A Thelma não era uma pessoa necessitada. Tipo assim, então não ganhou. Então assim, legal. E tipo, eles tiraram um pouco esse perfil da galera de entrar, menina, pessoa pobre, ah, que isso, aquilo, parará. Óbvio que todo mundo ali quer ganhar grana, quer dar mais condição, assim. Só que ninguém tá entrando ali pra ter, meu Deus do céu, preciso sair do meu cubículo que eu moro, que é quatro paredes. Não, todo mundo ali tem uma certa vida.
Mas cara, Raimo...
Um milhão e meio, cara. Eu não tô desletivizando a jornada do 1,5 milhão. A nossa moeda. A moeda brasileira hoje é uma merda. Se você não souber usar 1,5 milhão, ele vai embora. Muito fácil.
Tipo, como muita gente ganhou o Big Brother, ele tá pobre hoje porque não soube administrar o dinheiro. Tudo é questão de você saber administrar, saber investir, saber mexer.
Cara, o Rafinha foi um cara. O Rafinha é um cara que eu gosto muito do que eu torci muito na época dele. E ele é um cara que tá. Ele não mexeu no milhão dele até hoje. Ele fala, cara, eu não mexi no prêmio até hoje. O que eu ganhei de tipo direito de imagem, assim, parará, eu usei de investimento de prêmio lá, eu vendi, investi no meu estúdio de tatuagem, tenho uma vida boa, vesti com empresária de algumas bandas que eu curto, e é isso aí, e ganhou. Cara, é isso, velho. Eu acho que
administrar, é o que eu tô te falando, é você saber administrar. Porque tem gente que pega o dinheiro e sai tipo, caralho, tô rico, foda-se, você é gastou, vou comprar casa, vou comprar
e
isso.
Eu não julgo, hein?
Entendeu? E aí é isso, cara. A galera acha que dinheiro vai render o resto da vida, só que não vai. Não vai.
E aí vindo, tipo assim. O que vocês veem hoje como público? Quero saber de vocês. O que vocês olham hoje e vocês detalham, tipo, cara, essa pessoa eu quero que ganhe.
Posso falar?
Pode falar, Gustavo. Você até agora não falou muito, né? Pode falar.
Tá, eu tenho umas coisas de pauta anterior pra falar. Primeiro, que eu vejo hoje em dia o BBB, né, cada edição, né, eu sei que eu sou uma pessoa que pegou no final, né, os dois últimos foram os que eu acompanhei de fato. Mas cada edição, ela, as pautas dela... O ganhador, né, as discussões, né, o público, isso depende do tempo. O BBB é um produto do seu ano, né, porque cada ano a sociedade acaba evoluindo e no Brasil, principalmente, a gente vai vendo outras coisas que não vemos antes. Sabe, quem falou? Ano passado foi a pauta do machismo, por exemplo. Esse ano a gente está tendo muito senso da militância, não é? Então acaba que isso influencia demais em quem vai ganhar ou quem não vai ganhar.
Na antimilitância e o não mal-caratismo, porque assim, no momento que a Lumena chega e ela milita, ela perde público. No Big Brother passado, talvez ela ganhasse. A própria galera não.
Não acho que não.
O Fiuk fez o curso. Cara, o Fiuk fez o curso da Manu Gavassi de Big Brother e tava tudo certo. Ele tá imitando o Fiuk. Ele tá imitando o Fiuk e tudo certo, entendeu? Então, vem.
A questão é: no início ele quase fudeu. Mas é porque.
Mas ele não tá tão bem agora, não. Ele tá bem mais ou menos. Ele tá no meio.
Ele tá abandonando. O Nego Di, inclusive, falou isso numa vez que ele falou: cara, o Fiuk foi um cara que eu aprendi a gostar. Porque ele tava ali de manhã falando altas paradas. E tipo, isso, falou, desculpa de ser homem, parar. E à noite tava fumando, cantando, falando um monte de merda com a gente. E isso aí, entendeu? Então, assim, o Fiuk claramente fez o curso Manu Gavassi de Big Brother.
Então, tipo assim, qual é o rolê? Na minha opinião, assim, a Lumena, quando foi anunciado ela, minha primeira impressão dela foi que ela seria uma pessoa que traria realmente pautas sociais muito legais pro programa, que eu achei que realmente ia ser uma participante muito forte lá dentro. Ela meteu literalmente o pé, assim, a carroça na frente dos bois, porque a primeira coisa que ela já pecou ali foi a primeira militada dela, que foi completamente errada. Foi
na parada ali,
dos meninos fazendo
a maquiagem,
tá ligado?
Não, o problema dela foi o Rodolfo e o Caio fingindo ser gays. Fazendo tipo, ah, eu sou mulher, não sei o que, não sei o que lá. E, inclusive, vou até defender ela. Eu acho que ela não estava errada nessa discussão. Muito pelo contrário.
Queridão, ela não tá errada. Só que ali era uma ação da marca. Era uma coisa ali que buscava porque...
Não, mas ela não reclamou pelo lance da maquiagem. Ela reclamou pelos dois participantes em específico estarem fazendo uma atitude que é meu merda.
Eu assisti o pay-per-view e eu botei justamente na hora que tava tendo um problema. Entendeu? A questão toda foi que ela se incomodou porque eles fizeram performance, entendeu? E eles não podiam, na visão dela, fazer performance porque eles eram homens héteros.
E isso
ofendia a massa de travestis e gays por aí. Se ela tivesse colocado isso de uma maneira menos incisiva, entendeu?
De maneira geral, eu concordo até.
Se ela tivesse explicado isso de uma maneira mais leve e apontando menos o dedo, entendeu?
O problema dela é como ela faz as coisas, né?
Ela reagiu às paradas. Ela foi muito intensa na questão de criticar. Cara, a parada dela com a Carla Dias, é uma sonsa escrota, mas porra, a parada dela com a Carla Dias foi isso.
Peraí, escrota? Calma aí. Que aconteceu entre você? Você é a ex da Carla Dias também? O que aconteceu?
Ela se posiciona, ela tá sempre em cima do muro. Então,
ela é atriz, gente. Ela tá na TV, ela tá fazendo o joguinho dela de ai, sou boazinha.
Em cima da Carla o tempo todo, como ela pegou pesado em cima de todas as meninas brancas dentro da casa. E isso foi uma coisa que eu sempre falei. Ela pegou a Carla Dias pra Cristo, ela pegou a Juliette pra Cristo. Todas as meninas brancas dentro da casa, ela pegou uma questão de, tipo assim, de implicância mesmo. Então, tipo assim, se fosse...
A Lumena com o radicalismo dela em relação à crítica, ela acabou dando embasando o termo racismo reverso. Não existe isso.
Ela usou o termo branquitude. Quando ela usa o termo branquitude, ela está armada pela branquitude dela. Cara, ela pegou ali e deu a base que toda a galera que tem na ideia que o racismo reverso existe, entendeu?
Ela pegou a galera feminista.
Ela pegou da branquitude dela e do direito dela de ser fofinha.
Isso. Deslegitimizando a chipada. What the hell?
É ao mesmo tempo que ela teve isso, a gente tem também assim, o marco do BBB 20 quanto a pessoas famosas. Porque todos os famosos dessa edição, essa edição agora de BBB 21, chamou pessoas mais famosas, com um certo pezinho maior nas redes sociais, do que a do 20. E essa galera entrou muito preocupada com aqui fora. Todo mundo chorava, todo mundo quebrava psicologicamente. Todo mundo, a primeira semana desse Big Brother foi todo mundo quebrando.
Rapidinho.
Me deu agonia, cara. Eu não conseguia assistir. Era a Carol parecendo uma louca, entendeu? Fazendo o que queria dentro da casa.
A Wanda brasileira.
Teve uma hora que eu parei de assistir real, porque tava me dando agonia.
Carol com K, feiticeira Tupiniquim.
Fala, Guga.
Obrigado. Não, falando desse negócio dos famosos, né, que a gente falou no começo da edição aqui, a gente falou sobre profissões, né, sobre o negócio de psicólogo ser, porra, bom profissional, mas ser um merda como pessoa. Nesse BBB, a gente tá vendo muito isso, principalmente com os famosos, que, cara, Projota e Carol com K, principalmente, são puta artistas fodas, não vou negar isso. Eu adorava a Carol Kai, inclusive torci pra ela quando ela foi anunciada. E você vê que como seres humanos, naquele ambiente, naquele jogo, eles não são gente legal. E é legal de poder ver, né, durante esse BBB. Entender esse outro lado.
Que o Big Brother só mostra realmente o que a pessoa é, de fato.
Vou te falar, quando anunciaram a Carol com Kai e a Marcela do BBB 20 falou que ela era muito necessária, eu já falei, não gostei.
Eu não vi isso, hein?
Se ela tá elogiando, eu acho que tem algum problema sério.
Cara, sinceramente, eu acho que esse tipo de jogo, porque essa galera famosa aqui fora, eles têm assessores, eles têm uma equipe que segura eles pra poder...
Tem um comercial de 4 minutos depois que é eliminado.
É, mas Elisa, eu vou te falar, olha só. Tem uma coisa que é curiosa, e isso eu vou falar em relação a Projota e Carol Conká. É, Projota e Carol Conká são pessoas... O Projota não é uma pessoa, ele é só cuzão. Ele é só cuzão mimadinho, é só isso. Projota não é moleque de vila, só se for vila de condomínio. Vila de condomínio chique, porque não é vila de porra nenhuma, né? Pelo amor de Deus. Moleque, nossa, maluco. Cara, eu sou criado com vó, falo com...
Não gosta de estrogonofe.
Deixa eu só concluir meu pensamento. Eu digo que esse jogo ele só mostra que as pessoas realmente são, e a gente tá vendo isso por conta desses famosos que estão entrando. Por quê? Esses famosos, Carol Conká, Projota, essa galera que é militante e tal, eles aqui fora têm uma equipe. Que
não tem uma câmera que tem 24 horas por dia, né?
Instrui eles a fazer tudo o que eles fazem na internet. O que eles podem falar, o que eles não podem falar, o que eles devem abordar, o que eles devem abordar. E lá dentro eles estão por conta própria.
Não necessariamente.
Então, por conta própria. E a gente... Entre aspas, por conta própria.
O Projota tinha o Boninho... Não tem o Boninho no bolso ainda, né? O Boninho tá toda hora no confessionário com o Projota.
Por conta própria que eu digo, eles não têm quem...
Assessoria.
Eles pra poder fazer as coisas corretas.
Por exemplo, o Nego Di falou isso, cara. O Nego Di falou, quando rola a parada lá do Lucas e o Boninho chama cada um pra falar o que aconteceu, eles têm a visão do Boninho. Tanto que vazam áudio, tem a parada. Ele fala, cara, quando eu chego pra alguém e fala uma parada aí, a minha visão aparentemente estava certa, então falou, pô, então eu tô bombando, eu vou seguir sendo o que eu tô fazendo.
Então, eu tô falando disso. Tô falando de, tipo assim, eles agem lá dentro e depois, se precisar, o Boninho vai lá e dá, tipo, um toque, né? Mas antes disso, eles agem. Não tem ninguém pra poder instruir eles a fazer certo ou errado.
Só que eles ficam à mercê. Exato, só que aí a gente entra no outro campo, por exemplo. Eu ia falar da Carol com o Caio Projota. Aqui fora, não tinha quem chegasse e falasse que o Projota é um carinha mimado, cuzão, pá.
Aqui fora.
Oi?
Ah, pô, Rainer, o quão por dentro da cena de rap você tá? Com todo o respeito. Não tô querendo te deslizar, não. Mas o quão por dentro...
Porra, eu era por dentro uns 2 anos atrás, eu nunca vi muito, né? O que eu vi era bem pequeno, cara, nada demais.
Sempre foi falada, sempre, os dois.
Com o Kai e nem pro Jota, então, tipo assim, eu não tenho como...
Quem é amigo meu que é do mundo do rap e tal, batalha de conhecimento, batalha de rap, eu já fui também, frequentei, fui com ele. E o Projota foi um cara que surgiu dessas batalhas e tal. Então, o Projota era um cara que não tinha quem chegasse pra falar. Assim, não,
é, pra galera de Danco, dá até pra ver que nesse BBB todo mundo se decepcionou, né, cara? Então, pra maioria não era assim.
A Carol Conká, eu sei o que você tá falando. A Carol Conká aqui fora, a galera do ramo, do meio. Nossa. Quem não era do meio ali do dono dela, aí que vinha pra fazer participar em Faustão, quando ela vinha aparecer em público, né, aparecer como a Elisa falou, pra internet, pra outras coisas, a Carol Conká era a mina, né, que é a poderosa, a que tomba, haha, e tipo assim, tinha aquilo, né, e tinha ela. Então, esse era o personagem. Só que a pessoa, Carol, tem gente aqui do meio, produtor e tal, isso, aquilo, a galera do T-Show sempre falou que ela foi essa pessoa que era, ela foi lá dentro.
A o Projota fez um comunicado, a ex-assessora, né, falando que Foi extremamente abusada psicologicamente pela Carol Conká, que na época ninguém acreditou.
Gente, igual agora, por exemplo, segundo a matéria, foi o atual assessor da Carol Conká, vendo que ela apareceu, o que ela fez, foi ela mesma no Big Brother, o cara foi procurar 6 gestores de crise diferentes pra ver que tem que, cara, tem que resolver, a imagem dela não pode ficar assim. E agora, isso, o que estão fazendo?
E a Globo tá ajudando nisso, né, gente? Fantástico, Faustão, um monte de merda que ela tá fazendo aí.
A Globo tá pagando um pau do cacete pra ela, pra poder limpar a barra dela.
Tem dois lados. Tem o lado do cara, do assessor, que ele tá usando a tática Suzane von Richthofen, que é botar ela com roupas com cores vivas, mais simples, menos emperequetada com acessório, coisa com cara de boazinha, que foi a mesma coisa que a advogada Suzane von Richthofen fez. E pelo outro lado é a Globo fazendo isso também. Por quê? Porque a Globo quer continuar chamando famoso. Se a Globo cagar pra Carol Conká igual ela meio que tá cagando pro Nego Di, o Nego Di em tese é ninguém. Então a Carol Conká, se a Globo for cagar pra Carol Conká, nenhum famoso vai querer ir, entendeu? Então eles têm que fazer isso também pra poder continuar chamando os famosos. Tem esses dois lados.
O Trump no Big Brother, essa é a minha opinião, faz esse rolê de chamar famoso.
Exatamente.
Ele começou a chamar famoso.
Eles cagam pra Carol Conká e a Carol Conká
de Big Brother.
A Carol Conká foi pra São Paulo de carro. Ela não pegou voo, ela não foi no aeroporto pra não fazer aparição pública. Por medo de linchamento, porque as pessoas iam xingar, atacar coisa nela. Ela foi pra São Paulo de carro. Ela fez 6 horas do Rio pra São Paulo de carro. Então, assim, essa menina precisa realmente se limpar a imagem. Por isso que agora eu tô falando que pode ter documentário pra ela ter... Porque a Globo tem que se falar o seguinte. Olha, nós cuidamos dos famosos que a gente chama, tá? Pra que amanhã ela poder falar pro fulano teclano?
Porque daqui a pouco. Vamos ser real.
A Globo não quer ter que chamar ex de férias com ex-fazenda. Ela não quer ter que fazer isso. Ela quer chamar pessoas fatos famosos. Aí a gente vem pra outra questão.
Vamos ser real. A Carol Conká foi uma pessoa podre lá dentro.
Mas ela foi uma pessoa podre. Ela é uma pessoa podre. A questão não é nem essa coisa. Ela é
uma pessoa nojenta. Eu parei. 2 semanas de assistir Big Brother por conta dela.
Ela uma rejeição da história com razão, porque ela realmente mereceu a maior rejeição. Ela foi uma pessoa péssima.
Realmente, ela foi uma pessoa extremamente escrota. Então, assim, tudo que ela tá sofrendo agora é consequência do que ela fez lá dentro.
Exatamente. Eu acho que estão fazendo coisas pra mim amenizar o sofrimento dela, mas ela que ela vai sofrer. É inevitável. Só que, por exemplo, teve um post que foi. Depois eu descobri que esse post foi fake, tá? Foi um amigo meu até que postou pra meio que. Enfim, a galera foi tentar militar em cima da Carol Conká. Que, tipo assim, que a Andressa Urach, que inclusive depois eu quero fazer um podcast só com o tema Andressa Urach, que é a melhor pessoa do mundo da subsidiariedade.
Ela foi advogada em dia, hein?
Ela fez a volta, cara. Ela foi do bumbum, virou evangélica pastora e agora voltou a ser Miss Bumbum, cara. Eu achei sensacional.
Ela se revoltou com a Igreja Universal, cara.
Maravilhoso, cara. Nossa, mano, ela é a melhor pessoa do mundo da sobrecivilidade. Ela é incrível. Mas assim, era um post que, segundo a Andressa Urach, falava o seguinte: eu até cuspi na cara das pessoas. Porque eu fui.
Esse post
era fake. Porque eu fui exaltada e a Carol é criticada. Esse post é fake, tá? Esse post é fake. Então, assim. Primeiro ponto, que eu falei nessa postagem do meu amigo. Primeiro ponto, ninguém liga pra Fazenda. Ponto. O Jojo Todinho ganhou, no dia seguinte ninguém lembrava mais. Ninguém tava aqui, nem falando.
Ninguém assiste a Fazenda, pô.
Ninguém liga pra Fazenda. Segundo, é um outro contexto de reality show. É um totalmente diferente. Totalmente diferente. A Fazenda ela é toda focada em pessoas subfamosas. Em que as pessoas fazem tarefas diárias, em que tem toda uma outra dinâmica, e é totalmente diferente do Big Brother, que é totalmente focado em convívio. A pessoa tá sendo ela mesma. A pessoa não tem um personagem para defender ali, a pessoa tem a personalidade dela. Ponto. Então, assim... É outra parada. E, cara, e depois, assim, eu vou falar isso... Não sei se depois alguém vai querer cortar, enfim. Cara, desculpa, não dá pra você jogar a militância em cima do que a Carol Conká fez. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. A Andressa Urach foi filha da puta? Sim, ponto. Independente dela ser branca ou não. Ah, mano, a Carol Conká foi filha da puta? Sim, ponto. Independente se ela ser negra ou não. É isso, cara.
Inclusive, esse ponto da militância com a Carol Conká é um bagulho que ela jogou muito no BBB, né? Que é algo muito podre que ela e a Lumena fizeram. Inclusive com o Gil. Que a Lumena falou, Gil, você votou nas duas mulheres negras na casa, não sei o quê. E até a Carol falou, cara, Lumena, você deu um giro na cabeça do Gil, que, meu Deus, isso é um jogo podre, é sujo, é ridículo.
A mesma coisa que eu vou fazer com a Camila de Lucas, né? Ela falou, a Camila deu um sarrafo nela, maravilhoso. Ah, você tá tentando instigar uma...
A militante
é conflito entre duas mulheres negras, não sei o quê. Porra, não dá.
Pegou e falou, não venha colocar militância sem pauta de afinidade. Eu não sou obrigada a ter afinidade com você porque você é preta.
Mas agora eu vou, tipo, continuar.
Rainha,
rapidinho, Rainha. Oi.
Lê o chat depois, tá? Deu uma hora de podcast, acho, já.
Tá, então eu vou usar só de empatia pra gente já ir pra um ponto que... Rafinha Baixa, ele falou numa parada no podcast nos mais 8 minutos, quando ele tava entrevistando algumas pessoas falando sobre o Big Brother, ele falou, cara, uma vez eu fui na casa dos artistas e eu passei uma tarde lá, fiz um show, esse parará, beleza. Depois um cara da produção me chamou e falou, Rafinha, você nunca aceite se chamarem pra você pra um reality show. E ele perguntou por quê. O cara mostrou a imagem, tinha o Rafinha no banheiro lavando o pau na pia... Tipo assim, fazendo uma parada nada a ver. Só que, tipo assim, ele falou, cara, eu tava sendo eu realmente eu lavo meu pau na pia, na minha pia, e foda-se. Então, assim, a gente tem que agradecer. Não tô falando nada. Agora eu tô falando assim, a gente tem que agradecer, não sei por aqui, que não tem uma câmera 24 horas por dia filmando a gente. Porque em algum momento do dia, a gente vai fazer uma parada.
Vai lavar o pau na pia.
Não, que em algum momento. Não, não exatamente isso, mas em algum momento do dia.
É aí que a gente
vai ter uma atitude. Que, de um ponto de vista, ela vai ser escrota, ela vai ser, talvez, mau caráter pra alguém.
Verdade.
O bem e o mal, ele é subjetivo, digamos, em convenção.
Tipo assim, eu não vejo a ligação de pau na pia com caráter, eu acho que não.
Pra mim, ele assim, é um motivo pra ganhar, bater o pau na pia, assim, eu acho
justo. O bem e o mal do Big Brother, né, aquela galera do contra e o verso, isso é gerado pela edição do programa. Nem sempre é pela galera. Isso é gerado, às vezes, mais pela edição do programa.
É, o Nego Di falou muito isso nessa entrevista que ele deu, realmente, que a edição mexe muito nisso.
Hoje em dia, tem muita gente que tem pay-per-view, e aí, antigamente, sim. Hoje em dia, eu acho que não.
Não, Elisa, mas, por exemplo, o pay-per-view, eles têm um controle de qual câmera tá indo lá, sabe? Não é todas as câmeras. Inclusive, acontece muito de, às vezes, tá rolando diálogo importante e cortam.
Fala, Elisa, o grosso da galera que assiste Big Brother não é a galera que assina pay-per-view, não é a galera do Twitter. É a dona...
Não,
é a dona
porque hoje em dia, a galera... Antigamente, sim. Porque era muito caro você assinar o pay-per-view pela Sky, enfim. Hoje em dia, qualquer um pode pagar.
Eu não tô falando que... Não é questão econômica. Eu tô falando que o grosso de pessoas que assistem Big Brother são as pessoas... É a dona Clotilde que faz essa janta.
O sofá conta muito pra narrativa.
Exatamente. É a dona Clotilde que tá arrumando o sofá ali, tá fazendo o seu jantarzinho pro seu marido que trabalha de Uber, tá voltando 10 horas da noite, que ela vai servir o um miojo com salsicha. A dona Clotilde...
Que
salsicha,
Rainer?
Caralho.
Né?
Não, mas tudo bem, cara.
É que eu tô falando assim, é essa galera. Então, pra essa galera, é a edição do programa que passa ali depois da Bibi Perigosa agora, no caso. É o que passa, o que tá passando no jogo. Então, assim, o bem e o mal, ele acaba sendo subjetivo de acordo com a edição do programa. Por isso que eu tô falando, a gente tinha que agradecer muito de não ter uma câmera 24 horas por dia filmando a gente. E eu falo real, cara, vai ter um momento do dia que eu posso ser escroto com qualquer coisa aleatória. Entendeu?
Ah, com certeza, Rainer, era você, né?
Não, exato, cara, eu tinha idoso na minha mente, eu não poderia falar. Então, mas o que eu tô falando é que, assim, em algum momento do dia, a gente vai ter uma atitude, por mais boba que seja, lavar o pau na pia, ou simplesmente coçar o saco, ou sei lá, cara.
Cara, o Rainer falou de um jeito que eu tenho certeza que ele tá gravando com a gente e lavando o pau na pista.
Não, lavando no...
super normal, aquele barulho, vlap, vlap, vlap. Ele, não, pô, super normal, cara.
Entendeu? Dá aquela tirada no toba. É um momento do dia. Você vai fazer algo que as pessoas vão olhar e tipo, nossa, vão te cancelar, vamos dizer assim. Então, assim, o Big Brother, ele é uma parada, como até o Nego te falou, cara, é uma coisa... que é única, entendeu? Tipo, vai ali, tu vai viver e tal. não da forma que a Carol Conká tá falando, sabe? Que eu acho que também ela tá usando muito disso como muleta, que tipo, ai, fui lá e vivi, achei que era isso e caí em delírio. Não, vai tomar no cu. Ela tá usando muito de discursinho. Mas o Nego Di falou uma parada que eu achei interessante. Falei, cara, eles tiram a gente, eles privam a gente do mundo real antes, a gente vai pra lá sem noção nenhuma de mundo fora, e é uma casa que tem câmeras, tipo, câmera de segurança, e do nada essas câmeras, conforme você passa o dia, você não percebe que essas câmeras estão ali. É, e você só tem informação em certos momentos, quando acontecem causas, como aconteceu do Lucas. E quando você tem informação da produção, que aparentemente você tá certo, você vai viver aquilo ali, você vai se pautar no mínimo de informação possível que você tiver.
E ele é um local que serve pra te deixar puto, né? O próprio Nego Di falou que você vai dormir com calor e acorda com frio. É pra instigar a treta, é pra instigar esses conflitos.
Cara, tem gente que nem dorme em cama, entendeu? Tipo, a galera lá, ele falou, cara, a galera lá batendo papo alto, falando 5 horas da manhã, eu querendo dormir, mano. Tipo assim, é feito pra tudo se estressar, velho. Então, tipo assim, é óbvio que quando a gente vê aqui, e é muito babaquice...
É um jogo psicológico, gente.
O Projota reclamar que ele fala assim, tipo, o Nego Di falou, eu sei que parece escrotão, a galera tá brigando por moela e tal, caralho. Só que chega num nível, cara, que brigar por moela vira um bagulho gigante, porque realmente, porra, tá muito puto.
Porra.
Gente, não tem Snyder Cut no BBB.
Graças a Deus, não era pra ter Snyder Cut na vida real. Mas deixa eu falar. Então, uma parada assim sobre ser um lugar irritante e tal. Eu acho que é aí que a Vitube se dá bem, porque tipo, ela tá sem voto nenhum. O caralho é quatro, é a stealth do BBB. Porque tipo assim, porra, você vai dormir com calor e acorda com frio. Você quer dormir 5 horas da manhã com todo mundo falando. Estresse do caralho por motivo merda. Isso é a vida de um adolescente, cara. E ela é a pessoa que tá mais próxima da adolescência ali. Então, assim, é aí que ela tá...
Tá torcendo pra VTube, Vitão? Tô percebendo aqui um padrão.
Cara, eu tô VTubizado há muito tempo porque eu acompanho a série... em prova.
Nossa, meu Deus do céu, velho.
Vou te falar que a VTube é uma puta de uma duas caras nesse jogo, hein? Não quero estragar a sua expectativa aí.
Ela não tem voto daqui.
Cara, eu tô zoando. Tá primeiro de coisa. Primeiro que eu tô falando que eu tô zoando, mas assim, a pessoa que faz em prova é uma pessoa minimamente enigmática.
Eu tô torcendo hoje pra João de Samambaia Master. Eu torço muito pra João de Samambaia Master nesse momento.
Eu sou Gil do Vigor.
Eu não sei quem eu sou mais, sabe? Eu já me perdi, eu não sei. Caraca, eu sou do mundo.
Eu sou Tim Juliette.
Eu sou Sara, Gil do Vigor e João, entendeu? Mas o João, Sarah, mais do que o João. O João é um cara muito.
Me decepcionou porque Sara é Bolsonaro.
Porra, mano, Sara e Gil me decepcionaram.
Mas aí vai o próprio papo. Mas a própria Juliette falou isso. Isso daí, ali naquela situação.
Cara, mas aí, sinceramente, agora... velho, mas aí é o que eu tô falando, Elisa. Nesse momento, eu acho que esquece, porque agora o Big Brother, ele é pura, tipo, competição.
É um recorte.
Sabe? É um recorte. Quem joga melhor. Tipo, tu pegar, não vou torcer passada porque ela...
Eu gosto dela, eu só fiquei decepcionada, mas eu acho ela uma puta jogadora, cara.
É igual assim, por exemplo.
Ela joga pra caralho.
Alguém pode cancelar o Vitão nesse momento. Alguém pode cancelar o Vitão nesse momento por torcer pra VTube, porque a VTube fez aquele bagulho com o gato, né? Com aquela time.
Cara, eu tô zoando, eu não torço pra VTube.
Só que eu acho escroto cancelar, eu acho nada a ver. Tipo, a galera tá pegando isso. Não, ela fez aquele bagulho com o gato. Cara, a mina tinha 16 anos. Peraí.
Mano,
eu...
Caralho, vai tomar no cu.
Gente,
vai todo mundo tomar no cu. Eu tô zoando. Eu tô zoando. Vai se...
Eu sei que tu tá zoando, mano. Mas eu tô usando o problema, tipo, pra pegar que, tipo, cara, não faz sentido a galera não torcer.
Ah, e eu virei massa de manobra do conselho agora, vai, tipo.
Não vai fechando logo a edição, tá dando mais de uma hora, eu acho.
Pode ser um cara que talvez vai falar alguma coisa errada. Cara, o Fiuk. Gente, eu comecei torcendo pro Fiuk. Porque eu achei, cara, o Fiuk vai me representar.
Máquina de seduzir de Golavê.
Máquina de sedução de Golavê. Fiuk vai representar nós.
Eu lembro desses dois dias.
Os Emocore do BR. Ele vai representar o Emocore BR. Vai ressuscitar o Emocore BR.
Aí tá
que,
lá, cara, aí, esfregando nele. Ele...
Ah, mano, nossa. Velho, parece quinta série. Parece escola. Tipo, ele hoje com essa parada até já, mano, para aí, pô, vocês estão vendo, pô, para aí. Ah, vai tomar no cu, meu irmão, tem 20.
Surreal.
Tu vendo, filho da puta?
Surreal.
Sombras não entendendo, porra.
Mano, o Fábio Júnior chora em posição fetal em casa nesse momento. Meu Deus do céu, cara. Mano, eu achei muito engraçado aquele papo que ele tava falando com eles, que o Fábio Júnior assiste, né, e tal, comenta. Aí ele tava falando quando ele contou pro pai dele, pô, moleque, tu já é ator, já é cantor, o que tu vai fazer lá? Eu muito imaginei a Cleo Plis do lado pensando, mas ele não é bom em nenhum desses dois, né, porra, mas... Porra, ele é ator, mas não é bom ator, ele é cantor, mas não é bom cantor, então, porra, eu acho que melhor Big Brother mesmo, era bem,
cara,
bem viado.
Ele perdeu muito a narrativa de ser, sei lá, o Fábio Júnior. Ele, sei lá, a cada uma semana ele namorar com uma...
Fiuk podia ter pego todo mundo, maluco.
Na verdade, ali, a situação foi que a Carol Conká que mexeu, né? Porque o crossfiteiro, ele queria a Thaís e o Bill queria a Carol Dias, né? Mas a Carol Conká queria o Bill, né? Aí ela mexeu
Porque,
lá.
O que foi a coisa mais bizarra, que vemos e convenhamos, hein? Se fosse, inverte o papel. Se é um cara fazendo o que a Carol Conká fez com o Bill,
Todo mundo aprendendo.
O maluco tava fudido, era processado por abuso e os caralho. Mas como foi uma mulher,
É isso que eu falei, eu fiquei putaraça com isso. Eu falei, mano, foi esse homem fazendo o que aquela mulher fez com aquele cara, ia tá caindo uma massa em cima dele. Que, mano.
Mas só pra deixar claro que a gente não tá querendo dizer que é errado condenar o cara que fez isso. O errado é passar.
Não, é, exatamente. Não. O errado é você.
Se não pode parecer que vocês estão indo por outra linha de raciocínio de tipo, porra, não, é errado, não, é errado mesmo, errado. Acabou.
O errado é você fazer com os pesos e as medidas, entendeu? A Carol Conká fez isso e não teve um barulho suficiente pra isso.
Eu não vi barulho com isso. Mas se fosse o homem fazendo, ia ter um barulho do caralho. E aí isso me incomodou também. Isso me incomodou bastante também.
Elisa, não tinha isso. A Lumena e a Carol Conká, elas fizeram um desserviço tal qual ao feminismo, que as feministas do Twitter ficaram quietas.
Eu revi muita parada. Eu te falo de coração. Eu revi muita parada. De tanto que me incomodou.
A militância perdeu voz, cara. Eu não gosto disso, não, sabe? Eu acho isso grave. Eu acho isso de fato, diferente da Mena falar grave, eu acho isso de fato grave. Elas fizeram a militância perder voz num país onde já não tem a voz que deveria ter. Então, assim, o desserviço.
Foda.
Óbvio que eu não vou partir do exagero que a galera falou que a Lumena e a Carol Conká garantiram o Bolsonaro 2022. Obviamente que não. Mas, porra, mas a esquerda cirandeira, elas acabaram diminuindo a voz da esquerda de verdade brasileira e fizeram com que a esquerda cirandeira virasse chacota, o que já era um pouco, mas fizeram ainda mais. Então, assim, elas fizeram um desserviço a pautas. Elas não trouxeram. E a prova disso, gente, é o surto da Lumena naquele jogo da discórdia, no ponto em que a mina. Primeiro que ela. A Lumena me incomodava muito que toda vez que ela falava, ela não olha no olho da pessoa que ela tá falando, nem do Thiago. Ela olha pra baixo. Ela olha pro alto, ela olha pro cu do Conde, mas ela não olha pra pessoa que ela tá falando. Ela não olha nos olhos.
Aqui mais um probleminha, mas aqui a gente tá falando da parte da Lumena ter perdido o certificado dela de psicólogo, não me lembro o nome. Mas a gente perdeu na gravação só pra contextualizar o ouvinte. Valeu!
Ela estava à mercê de ataques psicológicos. Como qualquer outra pessoa comum.
Então, o que a gente falou no começo da edição, gente. Pode ser uma merda como ser humano, mas um mundo profissional.
Eu vou parar de me odiar pra odiar ela, entendeu? Ela pode ser justamente a que vai resolver meus problemas.
Mas a gente não viu ela exercendo, a gente não sabe se ela é um personagem.
A gente não sabe como ela é como profissional. A gente não teve.
Quer dizer que tu é a mesma pessoa no trabalho e com teus brothers, trocando ideia?
A gente não teve acesso a Lumena profissional. Então eu acho isso errado. É a mesma coisa que você pegar e tirar a Carol com o K. de cantora, do meio artístico, por conta do que ela fez lá dentro, entendeu?
Você viu, não tava sendo a Carol com K cantora. Deixa ela falar.
Você viu a eliminação, o programa Eliminação depois que foi com a Lumena? Não sei se você viu. Eu queria que alguém tivesse. Então, alguém fez a pergunta em algum momento qual é a linha de trabalho dela, psicóloga? Se é
Get Mas por que, Rainer? Se ela não estava sendo uma profissional...
Ela não estava exercendo. É fazer. Igual falar que jogador não pode beber quando tá de folga, cara. Ele não tá exercendo profissional.
Não, isso não tem nada a ver. É igual quando o cara tava tirando uma foto jantando com a família, tipo, pô, o time nessa situação, o cara jantando.
Eu achei que estavam fazendo esse movimento pra poder tirar o direito dela de exercer a profissão dela como psicóloga. Eu fui uma das pessoas que porque é aquilo que eu tô falando pra vocês.
Eu concordo.
É a mesma coisa que você pegar e julgar a Juliette, apesar dela estar fazendo um jogo bom, como profissional advogada. Entendeu? Você ali dentro, você não tá sendo uma advogada. Ela ali dentro não tá sendo uma advogada, ela tá sendo uma jogadora, ela tá sendo uma participante. Entendeu? Ninguém ali foi pra lá pra poder ser o profissional que é, independentemente do que ele é. Sabe? Então eu acho bem errado as pessoas entrarem nesse mérito e tirarem o direito dela de exercer a profissão dela, independentemente dela ser psicóloga, não. Eu acho que vale sim a pena fazer uma análise nela pós Big Brother para saber como é que tá a saúde mental dela, para saber se ela pode voltar a fazer consultas. Se ela está apta pós Big Brother, se ela tem saúde mental pós Big Brother a fazer consultas. Isso aí, ok. Porque o que se passa dentro do Big Brother é aquilo que todo mundo fala, né? Todos eles falam. É um negócio completamente fora do mundo real.
Elisa.
Tirar a carteira dela de psicóloga é absurdo.
Ô, Elisa, o choque dela com a rejeição da Carol Conká, ela deu algum motivo? Ela falou o que ela acreditava que podia ser?
Não, ela não falou, ela só ficou chocada, entendeu? Porque aquilo...
Ela só fez cara de susto.
É, porque é aquilo que todo mundo achava. Todo mundo ali dentro achava que a Carol Conká era uma puta jogadora e ninguém esperava que ela tivesse tão mal vista aqui fora. Porque, na verdade, a Lumena foi a primeira jogadora a sair após a Carol Conká ser eliminada, né?
Sim.
Então, eu acho que os próximos eliminados vão ter a mesma reação.
É, porque assim, por exemplo, o Nego Di, ele falou no Rafinha que, tipo assim, cara, eu já entrei disposto sabendo que eu podia ser cancelado. Então, eu já tinha criado o show, já estava escrito, já ia lançar o show ia ser cancelado. Porque ele falou, comediante, vi no fim da navalha, não adianta. E ele falou uma coisa que eu concordo muito. Qualquer comediante, até os que criticaram ele, falaram, qualquer um deles estaria disposto e ia possivelmente se fuder lá dentro, porque justamente o comediante é o cara que vive no fim da navalha, a piada em algum momento ia pegar mal, isso, aquilo, pra alguém
encostar. O grande erro do Nego Di foi a falta de caráter dele com o Lucas.
Ah, na verdade, o grande erro dessa galera que saiu, que tá saindo agora, né, vamos botar todo mundo, desde Nego Di, Carol Conká, Lumena, e agora o próximo vai ser o Projota Tomara, o grande erro é a questão, o Lucas a reação, por isso eu tô falando, por isso que esse Big Brother é a questão do caráter da relação humana. Porque
mas
as pessoas.
Lucas fez merda, pronto. O Lucas fez merda, não, mas nada que ele fez. O problema foi a questão de como lidaram com o que ele fez. Exatamente. E o que fizeram com ele pós a merda dele.
A reação com o ser humano, a falta de empatia, a falta de caráter.
O problema do Nego Di foi que o cara só foi líder porque o Lucas pegou e falou, eu estou imune, cara. Ele foi a dupla do cara na prova do líder. Eu tô imune. Você é o líder, cara. Botou o colar do líder no pescoço do cara, entendeu? E na semana seguinte o cara tava lá vetando o maluco da prova do líder.
Sim. Então, assim, foi realmente bizarro. E, assim, no fim a gente pega justamente que esse Big Brother tem esse saldo, né? Que é o saldo do caráter. E aí, trazendo agora a parte final do podcast, a gente já estourou um pouco o tempo, eu queria saber de cada um de vocês, pra gente finalizar, assim, o seu saldo para com o Big Brother do Gearities até hoje, né, do 1 até aqui, se você assistiu, obviamente, e um saldo desse atual e quem você acha, não quem você quer, mas quem você acha que vai vencer. Vitão, vou começar por você.
Eu não entendi a questão do saldo.
Não, o que você tira, o que você entende pelo, o que a sua avaliação de Big Brother, entendeu? O que você tem a sua avaliação?
Ah, cara, é entretenimento, puro foco de entretenimento. Eu acho que assim, me incomoda, eu entendo que seja um caralho quase demais, mas me incomoda muito a exacerbação de questões que se aplicam ao mundo normal em um ambiente de isolamento de caralho a quatro, tomando como exemplo a parada da que a gente acabou de falar, da exclusão do Chicago e tudo mais, me incomoda um pouco a quando lembram só da parte do reality e esquecem da parte do show, sabe? Uhum. Quando tipo, ah, mas tem interferência do caralho a quatro, e nego esquece de uma brother. Ainda é um produto televisivo. Isso eu lembro do meu choque que eu tive com meus 10, 11 anos, quando eu descobri que o programa do Bear Grylls, aquelas merda que aconteceu com ele, tipo, areia movediça, uma cobra, tudo aquilo ali era colocado no caminho dele. Ele não encontrava aquela porra. Eu tive um choque e eu era uma criança. Só que tem gente que não teve esse choque ainda adulto, tá ligado? Da televisão, brother. É show, é entretenimento, tem showrunner ali, tem patrocínio no meio, brother. Porra, nego não tá patrocinando aquela porra pra deixar a Royal. Se deixar nós quatro aqui durante 3 meses, vai ter uma hora que vai acabar o assunto e a gente vai ficar quieto olhando pro nada. Então, assim, pra mim me incomoda quando exige-se uma parada, tipo, é um entretenimento. Eu acho que cabível, assim, a discussão se é um tipo de entretenimento que te diverte. Se não é um entretenimento que te diverte, acho que eu gosto, saca? Mas eu não gosto quando eles vão pra um lado muito social, além da conta, pra algo que é um reality show. Ainda é uma parada que é pra ver, tipo, zoar o plantão, rir pra caralho e postar meme do Fiuk com 0 batimento, tá ligado? Uhum. Aí, pra mim...
É, eu também... Entendeu?
Então, o que me diverte é isso. O que me diverte é isso.
É igual quando, por exemplo, a galera votou muito na Carol Kassai, e aí, tipo, ai, pessoal, quero ver esse novo competidor. A gente conseguiu fazer isso com ela, a gente consegue com o Bolsonaro. Não, cara, não tem nada a ver uma coisa com a outra.
É, mano, não.
Primeiro que eu voto
pra mim,
site,
cara, pra mim...
50 vezes de uma vez só. Voto na urna uma vez só, caralho. E aí, porra?
Tem um bagulho que me incomoda, tipo, pegadinha. Eu gosto de pegadinha, puxei do meu pai o gosto por pegadinha. E tem gente que é o chatão da pegadinha que fica falando, não, isso daí foi armado. Brother, tu riu? Tu viu aquela porra e tu riu? Então foda-se. Caralho, o filme da Marvel é armado também. Quando o Thanos começou a tampar na porrada com os Vingadores, eles já sabiam quem ia ganhar. E me divertiu, tá ligado?
Adoro a analogia.
Eu sou um cara... Eu sou um cara que preza pelo divertimento, sou um cara que preza pela pegadinha. Então,
quando tentam trazer muito, quando falam que é um reflexo da sociedade, falei, cara, não, pera, baixa a bola. É um experimento sociológico, mas não é uma... Não tem como você trazer...
Ainda é pra eu te divertir, tá ligado? Enquanto te diverte, tá beleza. Se não te diverte, você vai pra entretenimento, tá ligado?
Entendeu? Tipo, como foi ano passado, a gente não pode fulano porque ele é homem. Cara... Peraí, velho. Enfim, a galera...
Eu sinceramente acho incrível eu ligar minha TV e vagabundo tá fechando roda de oração porque o cara encheu o forno e tá loucaço. Eu acho isso engraçado pra caralho, porque tipo, gente, calma. Tipo assim, tá, ele tá doidão. Caralho, mas ele fez roda de oração. E isso, essa minha crítica, eu vou te falar... Essa minha crítica de esquecer que o bagulho é entretenimento também se aplica pra quem tá lá dentro. Às vezes a galera acha que, sei lá, mano. O nego esquece, tipo, ah, o cara tá doidão, piroca da cabeça. Tá, mas porra, nego junto, mano. Entendeu? E no último também teve isso. Teve roda. Tipo assim, eu não tenho nada contra. Tipo assim, ali tá todo mundo longe da sua família, longe do seu ambiente natural. Se a galera quisesse se juntar pra ter uma oração e ter um momento de paz e tal, porra, 10. Mas tu caralho, tu puxar uma oração porque o cara tá doidão, tá ligado? Eu acho meio demais, sinceramente. Esse é meu válido. Até porque eu, quando fico doidão, sou muito pior.
É por isso que eu acho que é muito válido. A força tem ido pro Big Brother pra dormir, cara. Porque a mina tem a filha aqui, tá? Pô, cara, a mulher tá tirando férias, tá?
Caralho, porra.
A mulher tem uma filha pequena no meio de uma quarentena, mané.
Mano, fala dela, ela foi
pra dormir e pra poder explicar, pra poder ser usada, pra poder explicar pro Brasil o que, que é basculho.
É, mano, mas assim, eu teria eliminado o Big Brother por dois motivos. Primeiro,
mas,
eu não acordo com facilidade, eu ia perder tanto estaleca que eu ia sair de lá devendo, porque eu não acordo mesmo com o barulho. Eu ia ficar doidão, porque porra, foda-se, meu irmão, tô curtindo, caralho. Eu literalmente abri isso, ia botar o pão pra fora e passar numa estátua, sei lá.
Não, aí não. Aí não. Aí não.
Cara,
mas tudo bem.
Eu ia esquecer muito rápido que tem câmera.
Fechando, só pra complementar a pergunta, eu acho que da Juliette. Sendo sucinto pra passar pro próximo.
Juliette, show. Você, Gustavão, você viu poucas edições, né? Você só viu duas.
É, que eu acompanhei de fato. Enfim, vou dar mais uma visão dessa última, que agora que a gente tá tendo, é onde que eu tô acompanhando mesmo. E, cara, eu ainda tenho a visão de que o BBB realmente é um reflexo da nossa sociedade, de uma certa forma, porque os assuntos que são tratados lá, o jeito que eles agem lá, é como eles acham que nós, né, o público vai aceitar eles. Querendo ou não, é um reflexo da gente.
Já vou só deixar claro que o reflexo da sociedade, eu quis dizer, eu concordo com você no ponto que você tá usando, eu só não concordo com as pessoas hoje que, tipo assim, de usar o Big Brother como justificativa para resolver os problemas. Tipo,
não, sim, isso é ridículo, isso é ridículo.
Isso é ridículo, entendeu? Como, por exemplo, ah, voltamos muito na Carol com K, então podemos votar muito pro Bolsonaro sair. Não, não tem como. Queremos que o Bolsonaro
saia. Fazendo G-Show ali, Bolsonaro, vai lá. É.
Exatamente. Ou, por exemplo, ah, a Sarah não pode ganhar porque ela era dizendo você. Cara, não, peraí, não tem nada a ver uma coisa com você. Como o Vitão falou, é o recorte. Como é um experimento sociológico, de fato, é um reflexo da sociedade. Mas ele só não pode ser a justificativa de debate na sociedade, por exemplo, de pautas. Não pode ser a justificativa de pautas do Big Brother. É isso que eu tô falando. A menos que o cara chegue lá e fale, pô, irmão, Hitler era a maior gente boa. Aí, porra, realmente esse cara tem que sair. Porra. Mas o cara só foi escroto, cara. Todo mundo tem direito só a ser escroto, velho. Ser babaca. Ah, não, ele tem que sair porque ele é babaca. Cara, mas você também é babaca em algum momento do dia com alguém ou com você mesmo. Você pode ser babaca. Por isso eu tô falando. O Fiuk, ele é só chato. Ele não é cuzão, ele não é mau caráter, ele só é chato, ele só fuma pra caralho. Ele podia ter pego um papel muito mais foda de comer todo mundo, mas não quis.
O Rainer ficou. Rainer manteve esse negócio do Fiuk comer todo mundo, né? Ele queria.
Ele é só.
Que é isso, gente?
É, eles ainda é um gato no Fiuk.
Eu não sei.
Tudo bem?
Era meu cachorro.
Ah, tá.
Que susto!
Ele é só uma água de salsicha, entendeu? Então, assim. Ok, então não é porque esse cara tem isso aí. Então, quando a pessoa fala. A menos que você acha que, pô, ai, eu acho que o nazismo tava bem certo. Porra, essa pessoa de fato tem que sair, caralho. Vamos votar. Mas, porra. Cara,
deixa o Gustavo.
Ele é só. Nossa, ele é mato, ele é escroto. Ah,
ele
mano.
Empolga, né, cara? Deixa as pessoas falarem, caralho.
Não, porra, desculpa ser homem. Vai tomar no cu, Fiuk, com essa porra também. Ah, se fudeu.
Você tirou minha cor. Você tirou.
Eu tô lembrando. É que eu sou hétero. Eu sou privilegiadaço, cara.
Enfim, eu ia achar maneiro se ele falhou, eu tô pouco me fudendo, tá ligado? Aí ia ser maneiro.
Muito mais admirável ele falar isso.
Porra, isso é sensacional. Vai, Gustavo.
Quer saber? Mas aqui dentro é nós, fechou.
Bom, voltando pro negócio que eu tô falando, o Vitão falou o bagulho certo. É um reality show. O show é uma parte muito importante. Mas o importante mesmo é a junção dos dois, do reality e do show. Como a gente falou, que seria muito mais foda se o Fiuk fosse, tipo, mais ele mesmo, menos. Ah, você tirou minha cor, não sei o que, não sei o quê. Porque é pra mostrar mais quem ele é de verdade, a realidade dele. E ao mesmo tempo, é uma parte do show de como a gente assiste isso. Por exemplo, a gente acabou se emocionando muito com o Lucas, acabou tratando a Carol e o Nego Di e o Projota como vilões, porque nós, às vezes, nos identificamos com esses personagens, assim como filmes e séries fazem com a gente. A exclusão é um fator muito humano que todo mundo consegue se relacionar. E acaba que isso é a parte do show, sabe? O BBB, ainda assim, é como uma série. Você pode assistir, sei lá, uma edição antiga e pegar todos os episódios de Paredão, sabe? Você vai conseguir acompanhar mais ou menos essa narrativa. E é uma parte muito importante do BBB. Indo pra quem eu acho que vai ganhar, não na minha torcida, mas eu acho que a Juliette vai ganhar. Porque ela, pra mim, ela é a junção da realidade, que ela é muito quem ela é.
Tem pinta de campeã.
Isso, mas ela realmente é a junção perfeita de realidade e do show. Porque assim como ela teve uma jornada, né? Não consigo falar jornada sem rir agora. Do lance dela começar excluída, de começar odiada até pelo público. Porque nos dois primeiros dias, ninguém gostava da Juliette. Ela tava meio chata. E depois ela caiu na graça. Ela teve sua jornada de redenção nesse programa. E nesse momento, obviamente, gente, esse podcast ele tem uma data limite de uma semana. Então, daqui a pouco, tudo pode ter mudado. Mas, atualmente, Juliette parece ser a campeã do jogo.
Sim, mas assim, a Juliette ela tem mais seguidores que o Tom Brady, cara. Tem noção que ela tem mais seguidores?
O Tom Brady no Rio de Janeiro não tira 20 fotos.
Não tira, não tira 30 fotos. O Tom Brady aqui no Brasil é marido da Gisele.
Sem a Gisele, não tira 20 fotos no mercado de Madureira. Entendi.
E você, Elisa?
Cara, é basicamente, se eu for falar, eu vou falar tudo que vocês já falaram, então, enfim, não vou me prolongar com isso, mas é bem isso, eu acho que o negócio tem que ter entretenimento, tem que divertir, não tem que ser pesado, porque senão fica um saco, bem essa pegada aí que o Vitor falou mesmo. E eu sou Tia Juliette, eu acho que ela tem a pegada mesmo de ganhadora mesmo. No início ela começou sendo odiada mesmo, né? Eu mesma não suportava ela, achava ela chata pra caralho. Mas ela acabou caindo nas graças, cara. Eu acho que ela viveu 10 anos dentro do jogo, tá ligado? Ela teve toda uma mudança. É bizarro você olhar a primeira semana dela e você olhar ela agora. É muito doido, na minha opinião. Então é isso. Eu acho, assim, na minha opinião, que afinal é ela, a Sarah e o Gil. E eu acho que a vencedora mesmo é ela.
Eu concordo com essa final. Eu acho muito difícil ter final sem final, porque eu acho que vai pintar um paredão dos...
Eu acho que o Gil não chega. Eu também tô achando
que o Gil tá desviando, ou a Sarah.
O Gil dos três vai ser o cara que talvez se perca um pouco no caminho. Eu acho que eu hoje colocaria real mesmo, pela inteligência de jogo, por saber o que tá fazendo, eu colocaria o João no meu top 3.
Eu também. A minha torcida na real é o João. Eu acho que o Juliette ganha, mas eu queria muito que o João ganhasse. Ele humilhando o Projota foi maravilhoso.
Pô, ele humilhando o Projota foi maravilhoso, cara. Foi.
Cara, eu acho curioso, infelizmente. Esse Big Brother, pra mim, o saldo é quem mais eu quero que saia, menos que eu quero que ganhe, sabe? Eu quero muito mais uma galera que não ganhe, que uma galera que ganhe, de fato. Tipo assim, chegar os três ali no final, pode ganhar qualquer um dos três que eu tô feliz. Mas. É, entendeu? Mas eu quero muito que saiam pessoas.
Eu acho que a Juliette ganha de fato, assim. Eu acho, assim, porque ela caiu muito na graça do povo.
E eu quero muito que o Fiuk, até o fim do programa, coma pelo menos a Thaís. Pelo menos a Thaís, pelo amor de Deus.
Não vai. Até pra poder beijar ela, cara, a casa tem que fazer uma pressão.
Nível, mano. E a mina também não larga osso, né? Porra, ela também... Meu Deus,
se ela... Desesperada, né, cara? Desesperada.
Ela consegue perder a vida também.
Autoestima baixa.
Os homens que estão na casa. É ele... O crossfiteiro, João, o Gil.
Ela se preocupa mais com o Fiuk. Ela se preocupa mais com o Fiuk do que com a franja dela, pra tampar aquela testa. A Americanas não vai deixar ela sair por um bom tempo pra poder anunciar ali, ó. QR Code na testa do Thaís, você consegue.
Gente, vamos fechar logo isso, pelo amor de Deus.
É isso aí, pessoal. Bom, com isso a gente chega lá. Esse programa pode durar de fato uma semana, porque, sei lá, Juliette pode sair na semana que vem do nada, pode mudar e
ela pode dar um botadão
Ela pode olhar pra câmera e falar, vai tomar no cu todo mundo e... Entendeu? Ela tem que falar, ela pode chegar e virar pra câmera e falar, idoso é covarde, ela pode fazer um monte de coisa e a gente mudar tudo aqui. Mas, é isso, né? A gente veio falar de...
Eu queria fazer uma crítica. Faltou o idoso nessa edição.
Faltou o idoso nessa edição. Não teve, vovó.
Ah, se bem que não, é. No momento que a gente tá, não é o melhor.
Porra, tivesse é.
Falei mesmo.
Não tinha como. Mas eu chamaria legal na próxima edição o Leão Lobo. Chamaria legal o Leão Lobo.
What?
O Leão Lobo ia ser foda.
Caralho, ia ser o Inception. Ele ia fazer um foca lá de dentro.
Né, galera? Já deu, já, né?
É isso, pessoal. Esse podcast a gente trouxe um assunto mais diferenciado. E a gente vai tentar trazer mais assuntos, assim, mais diferentes do que só filmes de heróis, né? Então, o Big Brother tá vindo aí, a gente tá falando desse assunto que tá tomando as redes sociais. Mesmo esse Big Brother tendo... esse podcast tendo uma possível data de validade, pode ser que talvez perdure também até o final do programa, até maio. Vamos ver aí quem a gente pode estar certo também, que a Juliette, de fato, ganhe. É isso. Queria agradecer a todos que participaram. Valeu, Vitão.
Valeu, nada mais é tudo permitido, até a próxima.
Obrigado, Elisa.
Valeu, galera, é isso aí. Espero que minhas previsões estejam certas.
Valeu, Gustavão. Fala aí seu jabá agora que temos um podcast dentro de um podcast, né? E um canal lá no...
Cidade do Corinthians entrou aqui.
Então, a gente vai falar mais de coisa fora de sériezinha, de filmezinho, mas vai ter Snyder Cut, porque como eu falei no vídeo que vai sair, que se eu tô no podcast, a gente fala sobre Snyder Cut, e é isso, tem que cumprir um papel aqui de Multifinito. E ó, Cidade de Corinto tá agora no Multifinito também, é meio que um quadro junto nesse podcast, onde a gente fala sobre Power Rangers em geral, e também vão trazer mais Tokusatsu pra cá, pra atingir uma nova área de espectadores, e vai no YouTube, porque eu tô sempre fazendo vídeo lá. Estou trabalhando aqui no Condenado, editando 42 vídeos por dia. E, ó, tô quase que nem David Jones, 7 vídeos ou mais todos os dias.
Agradeça que você tem emprego em meio à pandemia. Você agradeça que eu lhe dou emprego.
É. Se eu ganhasse dinheiro, ia ser melhor ainda.
Pera aí, o editor de podcast não vai receber não? Só de vídeo, caralho? Vamos aí.
Amigo, nenhum de vídeo recebe, Vitão.
O de vídeo tinha que ficar feliz que eu não vou lá falar dos vídeos do CW dele, que ele tá chamando aquela porra no CW verso. Tudo bem, tá bom, gostei do vídeo que lançou hoje, sabe? Se você tá ouvindo agora, vai lá ver se você tá ouvindo esse podcast agora, você já viu o final de WandaVision, você já se decepcionou, já achou uma merda, e você vai lá no canal do YouTube que o Gustavão deixou claro que ia ser uma merda e que você se empolgou à toa, então vai lá ver se eu tô fazendo
isso. Se você quer acompanhar também conteúdo sobre WandaVision e qualquer série que tá no hype aí da cultura pop, vai lá no canal Nerdu.
No Nerdu, lá no da Mari, as meninas lá estão fazendo
um
de episódio a episódio.
É isso, eu não perco.
Melhores que a série.
Eu não perco uma.
Polêmica.
Eu tô muito curioso pra ver após o último episódio, porque após o último episódio vai ser bem engraçado ver a cara de vocês.
Qual foi?
Vai ser.
Essa filha é dele, tá?
A Nick eu sei que vai estar feliz, porque toda a live a Nick sofre, porque, porra, principalmente nos primeiros episódios, a Nick odeia sitcom, imagina como é que foi pra ela. Ela vai estar rindo de felicidade da série acabar meio ponto. Você e Mari que eu tô cuidando pra ver a cara.
Não, assim, eu já tô desiludida.
Fecha.
É isso. Então é isso, pessoal. Segue a gente no Twitter, no Instagram, @multifinito em ambas as redes sociais. Vai estar o link na descrição. A gente tá tentando voltar agora, pelo menos quinzenalmente, aí com o podcast. E muito obrigado. Segue a gente, ouve a gente, critica a gente, cancela a gente, faz o que você quiser com a gente. Beleza? Um beijo.